Cumprimento os senhores vereadores, servidores desta casa, saudar todas as pessoas presentes no plenário, cumprimentar também todas as autoridades, saudar a oradora da Tribuna Livre, senhora Sirlei Vidal, e peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos vereadores a quórum para a instalação da sessão.
Invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 62ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Passamos de imediato às prestações das atas 41 e 42 de 2022. Coloco em discussão, se algum dos vereadores quiser se manifestar. Coloco as atas 41 e 42 de 2022 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Atas 41 e 42, aprovado por unanimidade de votos. Comunico que as contas do governo do exercício de 2022 estão à disposição no portal da Câmara Municipal de Agudo. A matéria tramita na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito e, atendendo ao artigo 31, parágrafo 3º da Constituição Federal, ficará disponível aos interessados por 60 dias para eventuais questionamentos. Passamos às correspondências expedidas. Se algum dos vereadores quiser que se faça a leitura. Não havendo, passamos correspondências recebidas da mesma forma. Se algum dos vereadores quiser solicitar a leitura de alguma delas, está no espaço.
Boa noite, senhora presidente. Eu pediria a leitura 215-2022.
Peço ao secretário que faça a leitura da correspondência.
Correspondência protocolada sobre número 215 de 2022, comunicado do Partido Progressistas. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Agudo, venho por meio deste comunicar que o suplente de vereador Carlos Emílio Schiffelbein, que ocupava a vaga de primeiro suplente de vereador do Partido Progressistas, PP, renunciou à vaga no dia 10 de agosto de 2022. Caminha Vossa Excelência em anexo a cópia do termo de renúncia, em se havendo cargo vago na Câmara Municipal por algum vereador titular do Partido Progressista, deverá ser chamado o próximo suplente para ocupá-lo. Terciosamente, Auro Reinaldo Quirinos, presidente do PP Agudo, Rio Grande do Sul. Senhora Presidente, peço a leitura da correspondência 219 de 2022.
Pode fazer a leitura.
Requerimento. Eu, Sirlei Lopes Vidal, residente no interior do município de Agudo, Rio Grande do Sul, e com exercício profissional na PSU AGU Santa Maria, Rio Grande do Sul, reporto tratativas realizadas e solicito apoio junto aos órgãos competentes para o restabelecimento das linhas e horário de ônibus concedidas à empresa Aviação União Santa Cruz. Nos itinerários entre Sobradinho e Barama, Agudo, Santa Maria e entre Agudo, Santa Maria. Suspensos desde o início das restrições relativas às medidas sanitárias para o controle da pandemia do Covid-19. Há meses, os usuários de transporte coletivo têm aguardado a retomada do serviço suspenso. Cabe observar que a oferta antes da suspensão era insuficiente e inadequada à demanda, mas agora está praticamente inexistente, pois restaram apenas 2 dos 6 horários entre Sobradinho e Barama, Agudo Santa Maria, e nenhum dos 2 horários que existiam entre Agudo Santa Maria. Anexo 1. Desde pelo menos meados de 2021, quando as atividades no geral foram retomadas, a empresa vem sendo questionada pelos usuários. mas a resposta normalmente é um vácuo. Em outubro de 2021, como cidadã gudense, reportei a situação ao gabinete do prefeito, mas na resposta o assessor jurídico limitou-se a dizer que as linhas intermunicipais não são de competência do município e tampouco demonstrou disposição do executivo em adotar medidas, ações para o atendimento do interesse público por meio de articulação política na esfera estadual. Em contato com o DAIA Rio Grande do Sul por meio da ouvidoria, ficou evidente que a empresa não retomará o atendimento se não houver pressão e mobilização. Diante desse cenário, no início de junho, solicitei audiência com o deputado Valdeci de Oliveira, presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, e formalizei pedido de apoio junto ao governo do Estado para o restabelecimento das linhas e horário de ônibus. Essa formalização resultou no ofício número 3163-973, Secretaria da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, anexo 2, que foi encaminhada ao governador, com cópia ao diretor-geral do DAIR Rio Grande do Sul, bem como em reunião com a Superintendente de Transportes de Passageiros, DAIR Rio Grande do Sul, André Borges, no dia 14 de julho. Na reunião, observei que a suspensão tem causado uma série de prejuízos aos usuários de transporte coletivo, pois as demandas de deslocamento para trabalho, estudo, consultas, comércio, serviços públicos, entre outros, foram retomadas há meses e argumentei que a suposta demanda insuficiente alegada pela empresa é justamente decorrente da oferta insuficiente e inadequada de prestação de serviço a ela concedido. Em 23 de julho, em reunião com o prefeito municipal de Agudo, reportei as tratativas realizadas. Apresentei requerimento, observei que, após os encaminhamentos realizados pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, o DAIA Rio Grande do Sul deve contatar a empresa e informar as providências adotadas à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, bem como é provável que seja realizada audiência pública, e destaquei a importância da mobilização e engajamento das autoridades locais. Por fim, é urgente que os referidos itinerários sejam retomados plenamente para que as pessoas possam atender suas demandas, exercer sua cidadania e ter sua liberdade de locomoção respeitada. Afinal, a empresa possui concessão monopolista e deveria prestar um serviço satisfatório à população. Agudo, 15 de agosto de 2022. Sirlei Lopes Vidal.
Não havendo mais solicitação de leitura, peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Projeto de Lei número 75 de 2022. Altera a Lei número 735/90, que cria cargos para o quadro de cargos efetivos. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, submeto para apreciação dessa colenda Casa Legislativa o projeto de lei que altera a Lei 735/90, que cria cargos para o quadro de cargos efetivos e dá outras providências. Trata-se de um projeto de lei que busca corrigir o quadro aprovado pela Lei número 2350 de 2022, que cria mais um cargo de assistente social, visando suprir a vaga de forma efetiva junto à Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, e criação de cargo mais um cargo de auxiliar administrativo, tendo em vista a aposentadoria de servidor, que restará lotado no setor de recursos humanos. Além disso, visando diminuir o número de contratações temporárias realizadas na Secretaria de Educação e Desporto, considerando que duas escolas não possuem esse profissional de forma efetiva. Sendo assim, senhora presidente, senhores vereadores, contamos com a aprovação dessa proposta legislativa em regime de urgência, aproveitando para renovar os votos de estima e consideração. Luiz Henrique Quito é o prefeito municipal. Este mesmo projeto recebeu uma retificação à justificativa, o qual faço a leitura. Senhora presidente, encaminhamos a presente retificação e a justificativa ao projeto de lei do Executivo Municipal número 75 de 2022, alterando a justificativa que passa a ter a seguinte redação. Submeto para apreciação dessa colena e Casa Legislativa o projeto de lei que altera a lei número 735/90, que cria cargos para o quadro de cargos efetivos e dá outras providências. Trata-se de projeto de lei que busca corrigir o quadro aprovado pela lei número 2350 de 2022 e cria um cargo de assistente social, visando suprir a vaga de forma efetiva junto à Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação. Considerando ainda a aposentadoria de servidor ocupante do cargo de oficial administrativo, lotado no setor de recursos humanos, o projeto cria uma vaga para auxiliar administrativo para suprir a demanda, tendo em vista que o cargo de oficial administrativo será posto em extinção com a reforma administrativa. Além disso, a lista de aprovados no concurso público realizado no ano passado para o cargo de auxiliar administrativo, caso que não se aplica ao de oficial administrativo. Ainda buscando a diminuição do número de contratações temporárias realizadas na Secretaria de Educação e Desporto, criam-se duas vagas de secretário de escola, considerando que duas escolas não possuem esse profissional de forma efetiva. Essas duas vagas serão preenchidas com a homologação do concurso realizado neste ano. Sendo assim, senhora presidente, senhores vereadores, contamos com a aprovação dessa proposta legislativa em regime de urgência, aproveitando para renovar os votos de estima e consideração. Atenciosamente, atenciosas saudações do Luiz Henrique Quito, prefeito de Agudo. Requerimento número 39, de 15 de agosto de 2022. O vereador que esse subscreve amparado no que dispõe os artigos 120, 147, inciso 2º e 148, inciso 1º do Regimento Interno, requer que o projeto de lei número 75 de 2022 tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo, Rio Grande do Sul, 15 de agosto de 2022. Assina vereador Pato Niemeyer. Senhora Presidente, seriam essas as proposições a serem apresentadas na sessão de hoje.
Passamos ao espaço dos oradores do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passamos a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Cumprimento, senhora Presidente, aos colegas vereadores, a quem nos escuta via internet, a quem nos assiste no plenário, e quero também cumprimentar a secretária Graciela, a Maria Rosângela, a Daniela e a Emanuele, que se encontram aqui presentes. Quero relatar que os produtores rurais me pediram durante a semana e já vem pedindo há mais dias o atraso na entrega do calcário. Além de não ceder mais o distribuidor e outros implementos a quem não faz parte de uma associação, o atraso é ruim, pois estamos em agosto, fumo já está plantado, muita gente ficou sem o calcário para aplicar antes do plantio. O milho também já está sendo providenciado seu plantio, assim que for possível após as chuvas. A soja e daqui uns meses também nós temos o plantio do arroz. Dessa forma, então, o atraso é um grande prejuízo para nós produtores. Houve muitos elogios no ano passado na entrega, reconheço isso. Foi rápida, inclusive dos vereadores e também do secretário da Agricultura. Mas o que está acontecendo este ano será? Aumentou a demanda? Deveriam ter terceirizado alguma coisa da entrega ou toda a entrega? Porque tanto atraso, até o secretário está falando em terceirizar. Ano passado foi um sucesso mesmo a entrega. E neste ano parece que é um atrapalho. Curioso para mim não ter a mesma organização e a rapidez do ano passado. Houve produtores que me relataram que vieram reclamar junto à secretaria, bater o pé, como eles mesmos falaram, e foi entregue no outro dia. Então isso é ruim. É ruim para nós produtores, é ruim para a secretaria e é ruim para o município. E eu peço que o secretário Giovanni dê uma atenção especial a esse problema e resolva isto o mais breve possível. No momento seria isso, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Bode.
Senhora presidente, colegas vereadores, servidores da casa, pessoas que se encontram com nós no plenarinho, secretária Emanuele, a secretária Maria Rosângela, secretária Daniela Camargo e a secretária Graciela. E ao seu Derli Dutto Lez, vereador, que se encontra com nós aí. Eu tenho uns pedidos aí junto à Secretaria de Obras, uma recuperação de uma estrada na linha Teutônia, abaixo da escola 3 de maio. Ontem tirei um tempinho lá e fui ver como é que está a situação lá. A estrada está bastante danificada, olho de boi no meio da estrada. Falei com um cidadão lá, seu Lauri Schifflbein, ele andou comprando um material aí, quer fazer umas construções, mas o proprietário da loja disse que enquanto que essa estrada estivesse daquele jeito, ele não ia levar o material para ele. Também no Cerro da Figueira, faz tempo que eu venho cobrando ali. Ali tem lugares aí com olho de boi, andaram colocando um material lá, mas continua em péssimas condições. Até já estava bombando no Face ontem lá, situação do morador lá que sem condições de tráfego. E também é no canto católico ali onde foi colocada aquela tubulação lá, que agora está chovendo bastante, tem que colocar um britão lá porque a estrada está lisa ali. No momento seria isso aí, senhora colega presidente.
Passamos a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento a presidente da casa, Isabel, os demais colegas vereadores, aos que estão aqui no plenário, aos secretários municipais, Daniela, Graziela, Maria Rosângela, Emanuela, também um abraço ao ex-vereador Derli Dutto, por prestigiar a nossa sessão, a oradora da tribuna, Sirlei Vidal. Quero falar sobre uma grande iniciativa que houve sábado lá na linha dos Palmeiranos, da comunidade evangélica, que foram fazer um almoço em benefício ao Hospital de Agudo do Paraíso, que sirva de motivação para outras comunidades da região também, que tinha uma grande participação da comunidade da linha dos Palmeiranos e arredores. E também agradecer a presença das autoridades do nosso município de Agudo, que presenciaram, que foram ao almoço, essa deliciosa galinhada no tacho, feito com galinha caipira. Tinha a presença do conselheiro do Hospital de Agudo, Silvio Umfer, da secretária de Saúde, Graziela, servidor Guilherme, secretária de Educação, Emanuele, secretária de Agricultura, Gilvani, e a secretária Daniela e o assessor Fernando Dico, que colaboraram também com o evento lá da promoção. Gabriel Trecha da imprensa, Gabrielzinho da imprensa. Isso, fiquem aqui os agradecimentos da diretoria e dos colaboradores lá da comunidade evangélica da linha dos Palmeiranos. Eu acredito que foi uma grande ação lá na diretoria, pois quem nunca precisou de um hospital ou de um atendimento em posto de saúde ou em hospital em plantão, e tudo que é arrecadado e a gente possa contribuir também com o hospital para ter os recursos a mais para um bom atendimento do nosso povo de Agudo. Era isso no meu primeiro espaço, presidente.
Passamos a palavra ao vereador Gerson Halberstadt.
Saúdo, senhora presidente, demais colegas vereadores, pessoas que se fazem presentes aqui no plenarinho. Durante essa semana, em algumas localidades onde eu estive, constatei a necessidade de algumas melhorias nas estradas. A linha central, onde no sábado eu estive, localidade onde nosso colega vereador Dário morava, ali a necessidade de se cascalhar quase que na totalidade. Tem algum lugar que eu tenho certeza que amanhã o ônibus não vai ter como passar. Então, já é um lugar aí que a gente vem pedindo há mais tempo, e a gente espera uma atenção aí por parte da Secretaria de Obras aí para que dê trafegabilidade, porque o ônibus escolar, e imagina os carros pequenos como é que vão fazer para transitar. Quanto à estrada na escola 13 de Maio ali, à direita para dentro, onde o colega vereador Bode mencionou, também fui procurado por moradores daquela localidade que pediram para que a gente fizesse um pedido para a recuperação desses borrachudos que tem ali, para fazer uma melhoria que dê trafegabilidade. Precisamos também de uma limpeza nas ruas na nossa cidade. A rua Marechal Floriano, onde eu resido, em frente à paróquia, faz um bom tempo que não é feita uma limpeza daquele lado. Então, aí as pessoas até fazem uns comentários cínicos, às vezes, aí que a gente fica até com vergonha. Tem uma situação, um morador da linha dos Pomeranos, seu Dalson Drescher, a entrada dele já pedi por mais de uma vez, e como eu transito por ali, algumas entradas foram feitas e, no entanto, a dele ainda está no aguardo. E não tem como ir até a residência dele num dia de chuva. E uma coincidência não boa, ele adquiriu uma carga de adubo orgânico, e diz ele que já foi 4 vezes à Secretaria da Agricultura para que fizesse a troca, que entregaram para ele uma carga de substrato, e não foi isso que ele pediu. Então, que se resolva também essa situação, porque o homem vai precisar do produto para colocar na lavoura em seguida. Seria isso nesse espaço, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar a nossa presidente, vereadora Isabel, cumprimento colegas vereadores, uma saudação a todas as pessoas presentes na galeria, cumprimento em especial os secretários presentes, a Emanuele, a Graciela, a Daniela e a Maria Rosângela, o ex-vereador Deli Dutel e também a que vai usar a tribuna livre, a senhora Sirlei Lopes Vidal. Acompanhando algumas das colocações dos colegas vereadores, eu também, nesse primeiro espaço, eu quero questionar, sendo repetitivo aqui na sessão, porque são pedidos que são feitos e nós não temos até o momento nada de ação por parte do governo, e a gente continua repetindo e cobrando do governo, porque a população nos cobra e nós cobramos o governo. Alguns questionam por que não fala direto o secretário. O cidadão lá que pediu o serviço falou com o secretário 1 vez, 2 vezes, 3 vezes e se aporta ao vereador na 3ª ou 4ª vez. E nós precisamos agir aqui também. Esse é o nosso papel como vereador. Sobre o assunto levantado pelo vereador Auro, sobre a questão do calcário, eu também fui cobrado. Questionei na última sessão, se eu não me engano. E normal, na caminhada do dia a dia, vários produtores nos questionando o que aconteceu que não estão entregando calcário. Eu estou plantando e eu não tenho entrega. No ano passado, a mesma conversa do vereador Auro, eu também coloquei aqui, foi ágil a entrega, no tempo hábil e no tempo que o produtor precisava do calcário na propriedade. Em uma sessão anterior, foi questionado o secretário da Agricultura, ele usou aquela tribuna ali, ó, dia 30 de maio. Quando nós colocamos a situação que deveria ser terceirizado o serviço da entrega de calcário, porque a prefeitura não teria caminhões para dar conta desde o cascalhamento das estradas até a entrega de calcário. Quando nós questionamos isso, ele veio ali e disse que ele estava poupando não sei quantos mil da prefeitura com a entrega por caminhões próprios da prefeitura. Está aí o resultado. O produtor precisando do produto e a entrega não está sendo efetuada. Agora vamos entregar calcário e a cultura está plantada. Será que o que, que vai ser feito com esse calcário? Só que quando a gente levanta o problema aqui, nós somos críticos. O Bode foi questionado pelo secretário. Quando nós levantamos o problema, nós somos questionados. Mas a gente quer ajudar a administração municipal. Se o ano anterior funcionou, por que, que então esse ano não está funcionando? O que, que aconteceu? Nós precisávamos de uma resposta. Como ele chegou aqui na tribuna e disse que foi poupado tantos mil. Nós não podemos que o produtor pague a conta. Nós estamos num município que é a arrecadação maior parte da agricultura. Não é o produtor que vai pagar a conta desse atraso do calcário. Vamos poupar de outra forma. Mas não da forma que o produtor deveria receber na hora certa. O serviço de patrulha agrícola tem tempo para ser feito. Depois que a cultura está lá na lavoura, não tem mais como fazer. Você gasta absurdos em coisas que não vou relatar. E aí o produtor tem que pagar a conta do atraso do calcário. Porque nós precisamos poupar. Esse era o discurso do secretário da Agricultura. Para finalizar, não vou nem questionar recuperação de calçamento, que não está acontecendo, que está só no blá blá blá. Pintura não está acontecendo, está só na conversa. E faixa de segurança, não vi nenhuma pintada. E só promessa. Seria isso.
Passamos a palavra ao vereador Moisés Quinha.
Senhora presidente, colegas vereadores, servidores da casa, saudar as secretárias municipais presentes na sessão da assistência social, da saúde, da administração, da educação, saudar o ex-vereador Derli Dutra, também cumprimentar aqui a oradora da Tribuna Livre, a senhora Cirlei Lopes da Silva, cumprimentar o assessor Paulo Conceição. Paulo Conceição é assessor do presidente da Assembleia do Rio Grande do Sul, do deputado Valdeci de Oliveira, e saudar demais ouvintes e demais pessoas presentes aqui no plenarinho. Como já foi comentado por alguns colegas vereadores aí, eu também teria algum pedido, foi chegado também a mim, a respeito do acesso próximo à escola 3 de Maio. Os moradores vêm pedindo um suporte para quase todos os vereadores, já que ali se encontra essa estrada em dificuldades. Da mesma forma, aqui a estrada do Cerro da Figueira, a subida aqui da Linha Branca necessita de uma atenção especial. Também pedir que seja feita, e a gente vem insistindo, nas roçadas do interior do nosso município. E eu tinha também dois pedidos, como o colega vereador Itamar colocou, a questão da recuperação de dois pontos de calçamento, que são próximos a dois educandários. Um já colocado e já feito também há mais tempo pelo colega vereador Bode, eu também venho insistindo, é em frente à escola Dom Pedro e também aqui próximo à escola Luiz Germano Petter. Ali existem várias crianças, as pedras estão soltas. É, eu acho que esses locais, né, tem que ser analisado e feito, né? Da mesma forma, as pinturas de faixa de segurança. Então, peço à administração municipal, assim que o tempo tiver melhor, que faça essa recuperação. Essas demandas chegam a nós, vereadores, que representamos as comunidades do interior do município e aqui da cidade. Seria isso, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento a senhora presidente, os demais vereadores, os servidores da casa, as pessoas que nos acompanham no plenarinho, a Cirlei Lopes Vidal, que fará uso da tribuna livre, e também a população agudense no seu âmbito geral. Esse meu primeiro espaço, como de costume, sempre com assuntos informativos e propositivos, mas às vezes também a colocação de assuntos referentes a ações do governo. Na tarde desta segunda-feira, ocorreu a solenidade de entrega do fogo simbólico da pátria. A cerimônia do fogo simbólico é um ato de abertura da Semana da Pátria e tem como tema o bicentenário da independência do Brasil. A solenidade iniciou com a recepção da chama da pátria no trevo de acesso da cidade pelos bombeiros voluntários, brigada militar, a cavalaria do CTG Sentinela do Jacuí. E também teve a participação da banda marcial da EMCMEF Santos Dumont, que é a Escola Cívico-Militar, e a qual deu uma prévia do que irá acontecer no desfile cívico no dia 7 de setembro, e teve a presença das entidades do município. O fogo simbólico da pátria surgiu em 1938, como ideia de um grupo de patriotas do Rio Grande do Sul que procurava um símbolo que representasse o amor cívico do povo brasileiro. O evento foi realizado pela Liga da Defesa Nacional, representada por Cláudio Tione Scherer e Lisandro Bergan, juntamente com o governo municipal. Então, hoje a gente teve aqui, recebeu o fogo simbólico da pátria. Como eu disse antes, assuntos informativos, propositivos e também de ações do governo, já que o líder do MDB se reportou as cargas de calcário, a entrega de calcário, vereador. É uma demanda bem maior, a tonelagem maior, consequentemente mais cargas para serem entregues. Eu fui, por coincidência, ver estes dados hoje e são aproximadamente 320 cargas. E ainda faltam em torno de 60 cargas. Então eu não consigo relacionar um atraso na entrega, vendo que são 320 viagens, 320 caminhões. Se isso pudesse, tivesse viabilidade, vereador, líder do MDB, demais vereadores, população agudense, tivesse a viabilidade de fazer isso simultâneo, que beleza seria isso. Mas isso não é possível. Isso não é possível e existem vários fatores. E aqui não quero entrar no mérito. É lógico que nós temos as culturas que o nosso agricultor, o nosso colono, ele tem o período de plantio, de preparo, né? É lógico que eu não vou entrar nesse mérito. A gente sabe disso. A população agudense sabe disso. Mas nós temos que ver a tonelagem que tem para ser entregue. Eu vejo um termo que o senhor usou como blá, blá, blá do governo. Eu fico pensando o que, que é esse blá, blá, blá. As ações contundentes do governo, as ações acontecendo do governo, e o senhor usar o termo blá, blá, blá. Eu fico ressentido nesse nível que nós estamos debatendo aqui na Casa do Povo, na Casa Legislativa. Mas, enfim, todos os colegas sabem que eu sou, em primeiro lugar, um respeitador de opiniões. E vocês têm todo o direito, já vou concluir, senhora presidente, vocês têm todo o direito de expressar a forma do entendimento por parte de cada um. Então, esse termo fica registrado aqui nos anais da casa, o blá, 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 usado pelo vereador líder do MDB. Seria isso no meu espaço, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador professor Tiago Jenner.
Meu cordial boa noite à população aqui presente na sessão e também às pessoas que em algum momento irão escutar o áudio da sessão. Uma forte demanda que eu ando muito atento nos últimos meses e que me preocupa muito é sobre a duplicação da 287, que já gerou polêmica, já gerou prejuízos, sim, aos produtores de morango e que comercializam o produto à margem da rodovia, e que vai gerar ainda mais prejuízo e problemas aos cidadãos agudenses que têm propriedades à margem da rodovia. Mas a gente espera os benefícios também desta duplicação, né? A gente fica esperando o que tem de bom, que foi prometido ao ser vendida a rodovia que é da população gaúcha. Só que esse benefício não está vindo. E acho que a Câmara precisa estar atenta a isso também, e daqui a pouco vamos ter que fazer também uma audiência, algum embate com a empresa e com o governo do estado, com a Jergs também, porque se esperava um asfalto duplicado, não vai ocorrer agora, só daqui a 20 anos, se esperava então uma recuperação do asfalto, mas não vai ocorrer. O que ocorreu foi uma operação tapa-buraco e na última semana eu vi que eles estão pintando a rodovia e que vai ficar por isso aí mesmo. Então nós não vamos nem ter a recuperação do asfalto, mas é o que já estão pintando e vai ter tapa-buraco aí amanhã, depois da chuva, certamente a empresa vai estar passando com um baldinho de pinche, e vai estar completando os buracos que vão abrir após a chuva. Eu que me desloco diariamente pela rodovia, praticamente todos os dias, percebo isso, e só no trecho aqui de Aguda, Paraíso do Sul, eu não tenho dúvidas, é o pior trecho que tem dessa área de concessão da empresa Sacyr. É o que mais tem buracos, mais prejudicado está. E estão pintando e vai ficar por isso mesmo. Uma pena, né? A gente talvez erramos lá atrás, quando não fiscalizamos aquele contrato, acho que foi lá 3 anos atrás, quando foi vendido esse trecho. Me preocupa a situação e Gostaria de convidar os colegas vereadores a um dia ir a Porto Alegre e fazer uma incisão mais forte, mais firme. Fazer a pressão, né? Que é importante também que seja feito junto à Gergs e também à empresa que está com a concessão.
Passamos ao espaço da Tribuna Livre, onde temos a inscrição da senhora Cirlei Lopes Vidal. Assunto: restabelecimento das linhas e horários de ônibus.
Boa noite a todos. Queria agradecer a colaboração do Alci Kemmerich, que se somou a essa demanda, a essa iniciativa de trazer para a Câmara um assunto que já deveria estar em pauta há mais tempo. Também gostaria de agradecer a participação e colaboração do Paulo Conceição, que é assessor do deputado estadual Valdeci Oliveira, que é presidente da Assembleia Legislativa e que tem contribuído para a consecução de agendas na Assembleia, no DAER, e vários encaminhamentos que temos feito nesses últimos meses. Então, a pauta é restabelecimento das linhas e horários de ônibus que foram suspensas no início da pandemia. Então, naquele momento, havia uma necessidade da empresa de adequação à demanda, e a demanda havia diminuído, né, em função de suspensão de atividades. Mas as atividades elas já foram retomadas plenamente, educação, saúde, comércio, uma série de atividades. E as linhas não foram retomadas. Então, também queria agradecer a intermediação do Tiago e a disponibilidade dos vereadores para uma reunião que tivemos previamente a essa sessão, né, em que pude, juntamente com a Alci, contextualizar essa pauta e buscar sensibilizar sobre essa necessidade da comunidade agudense, e não só agudense, porque as linhas, né, que eu tenho feito essas tratativas são entre Sobradinho e Santa Maria, é uma pauta regional, né? Então envolve pessoal de Ibarama, da Quarta Colônia, nas linhas que passam pela Quarta Colônia. Então, no geral, as pessoas sabem que há uma diminuição na oferta das linhas e horários, né? Mas quem não tem o hábito ou a necessidade de utilizar essas linhas diariamente, não tem a dimensão do quanto isso impacta na vida das pessoas. E, então, nesse material que eu entreguei, junto ao requerimento, né, tem um anexo com uma tabela comparativa. Então, dos horários, entre Santa Maria e Sobradinho, Sobradinho e Santa Maria, e que atendiam a agudo, né, tem uma diminuição de cerca de 45% a 47% das ofertas que existia, que já não era adequado e suficiente quando era ofertado integralmente, né. E isso não é nenhuma novidade para quem utiliza o transporte, né. Então, várias situações que as pessoas iam em pé ou não tinham os horários adequados para ir ou para voltar para as atividades. Então, já era ruim, agora está inviável. Então, por exemplo, as linhas que tinha de agudo para Santa Maria tinham um horário que ia às 6h15 e retornava ao meio-dia e 15, chegava aqui em agudo 1h15, mais ou menos. Esse horário ele era muito utilizado por estudantes e por pessoas que iam para consultas e exames médicos. Então, e também para trabalhadores, em várias iniciativas. Eu lembro na época que eu fazia esse percurso diariamente, e é muita gente da construção civil, então, que era aqui da cidade, que conseguia trabalho fora e voltava para a cidade, né? Gastava aqui e se mantinha aqui. Então, essas pessoas, com a falta desses horários, elas tiveram que abrir mão dessas oportunidades de trabalho. Então, tinham pessoas da construção civil, tinham domésticas, servidores públicos, que com certeza devem estar fazendo rodízio de caronas ou lotação, assim como os estudantes também devem estar fazendo isso, ou então esses estudantes devem estar morando lá e deixando de contribuir para o município com o conhecimento que eles vão adquirindo ao longo da faculdade, né? E o que tende a acontecer, então, é não ficar aqui e ir para outras oportunidades, né? Então, o impacto que tem a não retomada desses horários é muito grande. Uma das coisas, por exemplo, é a sobrecarga na demanda por transporte para a saúde aqui no município. Eu tenho certeza que se a Graziella for fazer um comparativo pré-suspensão, né, e agora, vai ter assim, muito claro o quanto isso impactou e o que isso representa para o município, né? E uma série de situações. Então, essa vinda aqui na Câmara é para divulgar essa mobilização que eu e várias outras pessoas temos feito, e nem sempre juntos, né? Então, se o Alcir vinha trabalhando e desconhecia a minha atuação, eu também não, a dele, e assim deve ter outros no município, e a gente vai se somando. Então, nessas tratativas todas que foram realizadas, então, foi contato com a empresa, que tem deixado no vácuo, não tem apresentado uma resposta satisfatória, contato com o Dyer, primeiro, no portal, né, e que relatou que a empresa alegava uma falta de demanda, isso não é verdade. Então, o que ocorre é que a oferta é inadequada para a demanda. E aí, então, eles esperam que as pessoas se adequem à oferta deles e concentrem nos horários que eles disponibilizam. Mas isso não ocorre. Como eu mencionei na reunião que a gente teve antes da sessão, né, então, uma pessoa que mora lá na linha Boêmia ou lá na linha São Pedro, que precisa vir consultar de manhã e precisava pegar o ônibus que passa 7 horas da manhã lá, passava, né, e agora só tem a opção das 11, que vai chegar aqui às 11h30. Essa pessoa não vai conseguir pegar a ficha para consulta da manhã e nem da tarde. Então, isso implica uma série de situações. Ou ela vai precisar pedir favor para um vizinho, ceder um dia de serviço, meio-dia, ou pagar um valor bem superior ao que ela pagaria para a passagem. Ou a família toda vai ter que parar suas atividades para que aquele membro da família que é habilitado, então, traga essa pessoa para consulta ou para as atividades comerciais, né? Então, tem uma série de prejuízos e desdobramentos disso tudo. Essa vinda é no sentido de dar mais visibilidade e de mobilizar os vereadores, né, enquanto representantes do povo agudense, e que se somem a essa ação. E, provavelmente, após os encaminhamentos que foram feitos junto ao governo do Estado por meio da Assembleia Legislativa, então, foi formalizado para a presidência da Assembleia, a Assembleia formalizou junto ao governador e ao diretor-geral do Dyer, e com isso também tivemos uma agenda na superintendência do Dyer que trata sobre essa temática. Então, a partir dessas formalizações, provavelmente, então, o Dyer precisa entrar em contato com a empresa e isso vai repercutir em, de repente, uma audiência pública, né? E o que seria ideal para que as pessoas, os usuários, fossem ouvidos para dizer realmente se a oferta está adequada à demanda que eles têm. Né? E é nisso que a gente precisa se somar e estar apropriado desses temas. Além disso, também tem uma questão de que essas formalizações foram feitas especificamente sobre as linhas que são concedidas à Aviação União Santa Cruz e nesse itinerário de Sobradinho a Santa Maria. Ao longo desse período que a gente vem tratando dessa temática, chegou ao conhecimento situações sobre a empresa Planalto também, então, entre Agudo, Paraíso e Cachoeira. E, então, nesse sentido, eu acho importante que haja um engajamento dos vereadores, né, com as suas comunidades e verifiquem quais outras demandas têm, para que quando houver essa audiência pública ou mesmo para estar ciente da dimensão desse problema, né, dessa situação que os munícipes têm enfrentado. Então, nesse sentido, a minha vinda hoje aqui e apresentar um assunto que já deveria estar sendo assunto há mais tempo, pois todas as atividades foram retomadas há bastante tempo, e inclusive as aulas remotas, né, que foram retomadas integralmente em março, e as pessoas estavam numa expectativa muito grande que, junto a essas retomadas, fossem ser retomadas também o atendimento das linhas de ônibus. Então, é essa pauta que eu apresento e solicito que vocês apoiem e se engajem nessa mobilização. Obrigada.
Passamos aos oradores do expediente, onde temos inscritos os vereadores Moisés Killing e Itamar Puntel. Passo a palavra ao vereador Moisés Killing.
Senhora Presidente, colegas vereadores, demais pessoas presentes no plenarinho, quero fazer também algumas colocações, bem colocado pelo colega vereador professor Tiago, quanto à duplicação desta faixa aí que pertence a agudo. Em primeiro lugar, o transtorno que vem dando para os nossos produtores, os nossos tradicionais vendedores de moranguinho que permanecem à beira dessa rodovia para dali tirar o seu sustento e sustentar a família. E a gente fica surpreso pela quantidade de anos para que vai ser para ser feito essa conclusão. Tem coisas que é muito engraçado, 20 anos para se concluir essa duplicação, e a gente vê a todo vapor aí os lugares aonde vai ser feito a cobrança dos pedágios. Que bom que a rodovia andasse também da mesma forma que vão ser executadas essas cabines de pedágio. Eu acho que nós, vereadores, temos que ficar atentos, né? E o que for de que os vereadores possam fazer, com certeza todos os vereadores estarão falando a mesma linguagem. Da mesma forma, a preocupação aqui do seu Valcir Kemisch e da senhora Vidal, quanto o interrompimento dessas linhas de ônibus do sentido de Sobradinho a Santa Maria. A Câmara de Vereadores, nós tivemos uma reunião antes da sessão, e a Câmara de Vereadores, nós vereadores sugerimos que fosse feito uma moção ao presidente da Assembleia e demais autoridades. E também eu estava fazendo a colocação de algumas melhorias de estradas. Chegou também aqui a pedido dos moradores da volta da Balsã também, que ali tem transporte escolar e necessita também de uma atenção especial. Seria isso, senhora presidente.
Passo a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Senhora presidente, não farei uso desse espaço.
Os próximos oradores serão os vereadores Gerson Halberstadt e vereador Dário Schiller. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhora presidente, permanece todos os vereadores a quórum para a instalação da ordem do dia.
Passamos às matérias da ordem do dia, onde temos o requerimento 39 de 2022 de autoria do vereador Everson Niemeyer. Abro espaço para discussão.
Pato Niemeyer, senhora presidente. Eu faço reto e direto, bem no português, a retirada do requerimento pelo seguinte, por comum acordo entre o executivo, que teve representatividade através da secretária Daniela e também secretária Emanuele, na nossa reunião antes da sessão, né, o entendimento entre executivo e legislativo, faço a retirada desse requerimento para ajustes e posterior anexo do impacto financeiro pelo entendimento dos demais vereadores. Então seria isto, senhora presidente.
Requerimento 39 de 2022, então retirado. Passamos às matérias do expediente, onde temos o projeto de lei 75 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei número 735 de 1990, que cria cargos para o quadro de cargos efetivos. Abro espaço para discussão, onde até 4 vereadores poderão se inscrever. Não havendo inscritos, passamos aos oradores das explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever.
Vereador Auro.
Pato.
Thiago.
Passamos a palavra ao vereador Bode.
Senhora presidente, colegas vereadores, pessoas que nos acompanham, eu até nem queria ocupar esse espaço hoje, mas eu fui obrigado. Uma vez aqui o colega vereador disse que tinha vergonha de ser vereador, né? Então eu quero deixar uma situação, colega, que eu fiquei envergonhado sexta-feira. Eu faz mais ou menos um ano ou mais, eu levei o nosso secretário de obras, o diretor de obras da cidade, até uma residência na linha Teutônia. Então, isso foi numa sexta-feira. Aí foi passado ao cidadão lá que sábado não ia ser feito, mas no outro sábado ia ser feito. Passou todo esse tempo, sexta-feira esse cidadão morre. Como amigo aqui de quase todos os vereadores, eu fui no velório, eu fiquei com vergonha de olhar para o corpo dele e para os familiares dele, de passar tanto tempo, um ano enrolando o cidadão lá e não fizeram o serviço de uma troca de tubos, com uma carga de pedregulho. Então eu não sei mais o que fazer. Imagina, enrolar um cidadão de 70 anos de idade, há tanto tempo. Imagina quantos aqui no Agudo não estão esperando a mesma coisa, hein? Vi o colega vereador falando que tem muita coisa boa. Tem bastante coisa boa. Mas esse celular aqui, ó, o que tem de reclamação todos os dias, estrada é ruim para quase todo lugar do nosso município. Tem estrada ruim. Eu não sei porque eles ligam para mim, porque sabem que eu falo mesmo, né? Mas na parte da Secretaria de Obras está deixando a desejar e não há pouco. Seria isso aí, senhora colega presidente.
Passamos a palavra ao vereador Dário Schiller.
Boa noite novamente aos que estão aí no plenarinho ainda. Temos mais de aviso sobre as terceirizadas, as máquinas, patrolas terceirizadas. Como a gente já veio comentando várias vezes, eles estavam com duas máquinas aí trabalhando. E como a gente pôde ver, até eles não prestarem o serviço que a gente esperava pelos trabalhos. E daí ficou umas mudanças. Ficou agora só com uma máquina trabalhando aqui no município. E até com um operador do município, que era um operador de contrato, que terminou o contrato e vai ficar um operador do município com uma máquina terceirizada trabalhando e juntamente com as máquinas da prefeitura, sob melhores fiscalização e comando, tipo assim, para trabalhar no mesmo sentido, no mesmo rumo e para a terceirizada fazer um serviço de mais capricho também, porque tem umas partes que eles deixaram a desejar, de fato. E tem vários pontos também, como colegas vereadores relataram, eu sou conhecedor, já entreguei as demandas e tudo mais, que eram as estradas que estão precisando de material, que o Gerson falou da linha central que eu morava, área 3 de maio para cima também, que sou conhecedor, essas demandas já estão uns dias lá e assim que os tempos permitirem, eles vão... Acredito que vão recuperar também. E um dos defensores dos cascalhamentos, das entradas, das estradas, sempre fui eu e continuo sendo. Porque eu preciso, trabalho também, meu trabalho é nas estradas, preciso de estrada boa. Só que eu vejo agora, nesses tempos, precisa em todas as regiões, é o material, é o cascalhamento. Só o patrulhamento pouco ajuda. Existe esses olhos de boi, existe os... mais diversos lugares, só com material para resolver os problemas. E a demanda daí é pouco. Eu acompanhei lá na cascaleira do pastor, que estão a máquina, estão fazendo o cascalho, não tem demanda que chega. Isso sai poucas cargas por dia, e se as caçambas fossem buscar a vontade, o britador móvel não consegue fazer o material que fosse necessário. Eu tenho um material bruto também que é retirado, mas em outros lugares ele não é viável, daí não é muito bom também. E lá mais um trecho lá que com o colega Bode mencionou, que estava no Face, bombando, do selo da Figueira, eu tirei o tempo de tardezinha, fui lá olhar, com o mesmo cara que ele citou com a minha Saveirinho, não bateu nenhuma vez. Precisa um, dois pontos, um cascalho também, não nego, não está 100%, mas não é sempre tanto assim, porque eu fui lá verificar de tarde esse trecho que foi citado. É isso no meu espaço.
Passamos a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Cumprimento a senhora presidente, colegas vereadores. Colega Tiago, escutando o teu pronunciamento, quero te dizer que sobre a rodovia 287, sou parceiro, pois a pressão política que podemos fazer pode ajudar o nosso produtor de morango. E se precisar, estarei à disposição do colega. Colega vereador Everson, eu tenho que te dizer que o produtor não quer saber se é 300, se é 500, se é 1000 cargas que tem para transportar. Ele quer o calcário. Sendo que é uma carga apenas ao produtor, né? Mas eu preciso te dar uma sugestão, e eu acho que é fácil também eu repassar ao secretário, posso fazer o mesmo. Paraíso, só para tu ver como muda de município para município, ele doa 15 mil quilos de calcário ao produtor, com DAP, com análise de solo em dia, isto para o pequeno, e o grande 15 mil quilos por talão de produtor. Só que o transporte é com o próprio produtor. Então, se atrasar o calcário, não é culpa do executivo, não é culpa da secretaria, não estaríamos aqui debatendo esse assunto, e sim do próprio produtor. E fui conversar com o secretário dias atrás, que eu conheço, me dou bem com ele, conheço ele de longa data, e perguntei por que ele não se envolve com o transporte. Ele disse que é muito difícil de atender a todos e contentar a todos. Então eles preferem dar o calcário, doar o calcário para o produtor, e o produtor busca quando convir a ele. Porque caminhões para buscar 300 cargas aqui no Agudo, te garanto que em duas semanas busca tudo se quiser. Né? Então para a prefeitura acredito que realmente fica difícil. Porque tem o calcário, tem a estrada, e fora o que tem mais ainda nas propriedades particulares, às vezes, para fazer alguma manutenção. O meu espaço seria esse, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento a senhora presidente, os demais vereadores e a população agudense. Boa, vereador presidente do PP. Eu acredito que o debate ele precisa começar a partir de soluções, né? E eu vejo que o senhor apresentou uma situação diferente, né? Reclamar é muito fácil, apresentar soluções é um pouco mais difícil. E até vou um pouquinho além, vereador, todos nós temos a mesma incumbência aqui, né? Somos vereadores, indiferente de sigla partidária ou de situação ou oposição, né? Vamos levar isso ao secretário da Agricultura. É bom, assim nós temos sim a busca de uma unidade e a busca de soluções, e não ficar aqui usando o microfone para só reclamar. Mas enfim, eu gostaria de falar sobre o tema que a oradora da Tribuna Livre, a Cirlei, ela colocou aqui, e eu vejo esse tema com extrema importância, né, e eu posso falar de viva voz aqui que vereador professor Tiago, vereador Dário, a gente já esteve no Dyer num momento ainda no ano passado, se não me falha a memória, nesta época mais ou menos, não quero precisar a data aqui, onde vários assuntos foram debatidos, inclusive sobre transporte. Mas naquele momento ainda estava muito viva a situação da pandemia e não progrediu muito, naquele instante não progrediu. Né? Participei no dia 23 de julho, junto com o vereador, professor, colega, professor vereador Tiago, junto com o chefe do executivo, Luiz Henrique Kittel, secretários municipais, representantes do jurídico, e né, onde ficou acordado, naquele momento, naquela reunião, de que até o final do mês de agosto o executivo agudense ele organizaria a agenda junto aos órgãos estaduais, professor Tiago, e de que este assunto seria sim pauta para que se chegasse a uma decisão. Vejo aqui que o vereador presidente do PP já se colocou politicamente à disposição. Eu acredito que podemos sim, a gente já fez também dentro das nossas siglas partidárias os contatos na Assembleia Legislativa para que intercedam neste assunto, né? Isso é ganho, é soma, é multiplicação de forças, né? Eu acredito que este é o caminho para que se chegue sim a este problema, que este aqui é um problema, sim, que tem solução, mas que a gente precisa debater com a empresa e com os órgãos estaduais para que se busque a melhor forma. Sabemos sim que todas as empresas que fazem o transporte coletivo, elas têm dificuldades, isso é lógico, a gente sabe do momento que todos passaram, né? Mas eu também acredito que não podemos deixar a população desassistida. E o Paulo, se eu não me engano, Paulo Conceição, obrigado vereador, Paulo Conceição, ele também tem por ponto de vista, ele sendo assessor do presidente da Assembleia Legislativa do Estado, ele tem essa visão da mesma forma, da mesma importância, né? Então eu acredito que juntos nós podemos chegar a um denominador comum para que se tenha uma solução para realmente retornar esse transporte coletivo que é de extrema importância, como foi mencionado pela oradora, os estudantes, as pessoas que vão nas consultas médicas, as pessoas que vão trabalhar em Santa Maria ou vice-versa, que vêm trabalhar aqui em Agudo. Acredito que a unidade aqui, os vereadores da bancada do governo, com certeza vão buscar alguma agenda para tratar deste assunto, né? E acredito que os demais vereadores também possam se somar junto com a mesa diretora para que a gente possa ter a maior força possível política nesta situação. Seria isso no meu espaço, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador professor Tiago Jenner.
Então, sobre a duplicação da 287, o vereador Moisés incorporou com a sua fala, o vereador Auro também se colocou à disposição, mas essa não é uma uma demanda minha, do senhor, ou de outro colega, é de todos nós, né? E nós, como representantes dos agudenses, precisamos fazer algo, né? Essa é uma demanda de todos. Assim como a oradora da Tribuna Livre colocou muito bem, com muita propriedade, percebe-se que ela tem um vasto e amplo conhecimento do tema, da retomada dos serviços suspensos pelas empresas de transporte coletivo no trecho Sobradinho-Santa Maria. Não é uma demanda dela, né? Mas ela vem representando muitos cidadãos. Parece que ela é, se não me engano, ela é oriunda da uma região do município do trecho que fica entre Agudo e Sobradinho. Interessante e necessário muito essa retomada dos serviços, especialmente para dois casos, né? Os estudantes e quem depende de uma consulta médica em Santa Maria, né? Muito, muito importante e válido. No dia 23, eu e o vereador Everson nos comprometemos de fazer uma moção. Ela foi convidada a estar na Tribuna Livre, assim fez. Acabou que nós não fizemos nossa parte, vereador Everson, mas eu justifiquei para a Cirlei, porque parece que tem também um pessoal aí que está se organizando do trecho Agudo, Cachoeira do Sul, da empresa Planalto. E a pessoa primeiramente estaria hoje aqui presente e colocaria a situação, e aí nós faríamos uma moção com os dois trechos, né? Mas vamos atrás dessa pessoa, até quem conhece ela, quem escutar aí, que essa pessoa, se ela nos escutar, que procure algum dos vereadores e que possamos fazer junto esses dois trechos e a moção. Quem sabe ainda essa semana, né? Que é importante e muito necessário. Prepara a moção,
né? Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão no dia 22 de agosto. Declaro encerrada a sessão. Tenham todos uma ótima semana.